Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a higienização, sobre a melhor forma de lavar e desinfectar os alimentos. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bom.
Doutora Aline, alimentos a gente pensa sempre no risco, inclusive quando a gente vai comer fora a gente lembra mais desse risco.
Sim.
Sobre o risco que a gente corre quando não há uma limpeza adequada desse alimento. O que a senhora recomenda como passos para a gente ter um mínimo de segurança alimentar?
Bom, essencial a lavagem das frutas e dos vegetais. Normalmente, como é que a gente faz essa lavagem? Quando são as folhas, a lavagem tem que ser sempre em água corrente, né? Para os vegetais folhosos. Água corrente para quê? Para tirar, escorrer bem as sujidades, ovinhos, larvinhas que possam estar presentes e grudadas nessas folhas.
Quer dizer, não basta simplesmente afundar na água e achar que está...
Não é só afundar na água. Na verdade, a gente pode até afundar na água, porque quando a gente fala, por exemplo, da cenoura, da batata... Nessas outras hortaliças, o ideal é que a gente use junto uma esponja ou uma escovinha macia para tirar, remover as sujidades dela, né? Então, nesse sentido, o que, que a gente pode fazer? Você pode pegar a cuba da pia da cozinha, né? Se você tiver uma vedação ali no ralo, você pode encher essa cuba limpa, lavada. Você pode encher ela de água e deixar os vegetais de molho, lavá-los... de molho, né, na pia ou até em alguma bacia, por exemplo, e usar água corrente só para escorrer, né, para
tirar o excesso.
Para tirar o excesso, no final. Mas o ideal é que a lavagem final seja sempre em água corrente. Pode ser usado detergente, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, para lavar batata, cenoura, tomate, as frutas em geral, principalmente essas que a gente come com casca, né? Como a maçã, pera, pode ser usada, sim, a esponjinha com detergente, tá? Sempre lembrando de fazer o enxágue final em água corrente.
E esse detergente pode ser usado também nos folhosos ou não?
Não, no geral não, tá? No geral, os folhosos, o mais importante é a lavagem em água corrente. Você pode, inclusive, eu falo brincando assim, faz um carinho nas folhas, porque você passando a mão na folha junto com a água corrente, isso também ajuda a tirar um pouco mais as sujidades e remover detritos que sejam grudados nessas folhas.
E, doutora Aline, e essa desinfecção? Como é que a gente faz? Não é só a água que resolve, né?
Não é só água. Não adianta deixar os vegetais e as frutas só de molho em água. Só a água não mata nada, tá? Da mesma forma, limão também não mata nada. Isso é uma dúvida comum das pessoas. Uhum. Muitas pessoas deixam de molho só na água com limão. Não é suficiente para desinfecção. E o vinagre também não é suficiente. Por quê? Porque o vinagre não é capaz de matar larvinhas. E muitas vezes as larvas, elas podem ser tão pequenas que a gente não percebe elas a olho nu. O ideal para desinfecção mesmo é usar a água sanitária. A recomendação é usar uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água potável, ok? Então, para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Posso fazer a medida no olho? Não. O ideal é você medir bem certinho. Se aquela sua bacia cabe em 3 litros de água, você vai botar 3 colheres de sopa de água sanitária. Pode ser qualquer água sanitária? Não. Aquelas, principalmente nas cidades pequenas, a gente vê que passam aqueles caminhões, aqueles carros vendendo produtos de limpeza. Não. O ideal é usar água sanitária industrializada e de boa procedência.
E essa água sanitária, às vezes, a gente encontra com perfumes?
Não, tem que ser aquela básica, né? Aquela água sanitária sem perfume, sem cheiro, né? O ideal mesmo, quando você faz as compras de casa, é já comprar água sanitária básica, porque daí ela serve tanto para a higienização da casa quanto para a higienização de vegetais, né? Agora, o que é muito importante, não adianta deixar só 5 minutos nessa solução com água sanitária, né? Porque não é tempo suficiente, tá? Quanto tempo eu preciso deixar os vegetais de molho? 15 minutos, pelo menos, tá? Preciso colocar todos qualquer tipo de vegetal de molho na água sanitária? Qualquer vegetal, qualquer fruta? Não. Aqueles vegetais que forem cozidos, que forem ser submetidos à cocção depois, não tenho necessidade de deixar de molho na água sanitária. Por exemplo, batata. Se eu for cozinhar a batata, eu posso simplesmente terminar a minha higienização na etapa da lavagem com a escovinha, né? Porque ela vai ser cozida depois. Frutas que vão ser comidas sem casca também não precisam passar pelo processo de desinfecção, tá? Agora, maçã, uva, essas frutas, por exemplo, que a gente vai consumir com casca, elas devem ser desinfectadas na solução de água sanitária.
Doutora Aline, a gente pode, por exemplo, deixar de um dia para o outro dentro dessa solução ou não deve?
Não, não deixo muito tempo, não. Deixo os 15 minutos, 20 minutinhos. É importante escorrer essa água com a água sanitária. Aqui existem duas possibilidades. Eu posso simplesmente deixar os meus vegetais e as minhas frutas secarem naturalmente, e aí para isso tem que aguardar 20 minutos pelo menos. Normalmente esse tempo já é suficiente para volatilizar naturalmente a água sanitária que foi colocada na solução. Ou, vamos supor, eu precisei lavar a minha salada 10 minutinhos antes do almoço, né? Não vai dar tempo de eu esperar essa água sanitária volatilizar. O que eu posso fazer? Eu posso enxaguar os vegetais com água potável. Isso é essencial. Por quê? Olha só. Muitas vezes a gente adota atitudes na cozinha que a gente não se dá conta que elas não são adequadas. Então, fui lá, lavei os vegetais, lavei as frutas, deixei de molho na água sanitária, escorri e enxaguei com a água da torneira. Eu posso simplesmente ter recontaminado o vegetal que eu já tinha feito todo o processo de limpeza e descontaminação. Então, nesse sentido, se eu for enxaguar, o ideal é que se enxague e seja feito com água filtrada ou água fervida.
Certo. Doutora Aline, quer dizer, por exemplo, a gente está falando já de uma água que vem pelo cano, né? Tratada, e ainda há uma desconfiança. E a pessoa que usa, por exemplo, água de poço?
Essencial que essa água seja pelo menos fervida ou filtrada antes da utilização. Da mesma forma, porque o que acontece? Muitas pessoas que têm água de poço, acessam água de poço em casa, ela já tem o hábito de ferver ou filtrar a água antes do consumo. O que a gente precisa tomar cuidado? É justamente isso que eu comentei. Às vezes a gente não se dá conta que eu não estou diretamente bebendo a água, mas eu estou usando aquela água que pode estar contaminada, né, para num alimento e está recontaminando ele. Claro, se eu for usar essa água para cozinhar os alimentos, não necessariamente eu vou precisar filtrá-la antes. Mas, se for para enxaguar os vegetais e as frutas, eu realmente preciso fazer esse trabalho de usar água filtrada ou fervida.
Tá certo. Nós estamos conversando hoje com Aline Brandão Mariatti, nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Aline, às vezes as pessoas não têm assim, uma certa desconfiança de usar água sanitária, essa comum, e acabam apelando para o hipoclorito de sódio, aquele que bota em gotinha, né?
Isso.
Aquele é eficiente também?
É eficiente também, tá? Claro, tem que ser comprado hipoclorito industrializado, né? De boa procedência. Também, se passar lá o caminhão, o carro vendendo hipoclorito de sódio, por quê? Porque ele tem que ter uma concentração adequada, tá? Então, o fato dele ser industrializado assegura que, ou pelo menos minimiza o risco de que não esteja na concentração adequada, tá?
Quer dizer, ele é fiscalizado na produção, né?
Deve ser fiscalizado na produção, né? Existem regras estabelecidas para a Anvisa e assim por diante. Bom, em relação ao hipoclorito de sódio, ele é bem mais prático e até algumas pessoas preferem usar ele do que usar água sanitária. Qual que é a recomendação? Para o hipoclorito de sódio, usar sempre as instruções da embalagem, porque a embalagem, dependendo da... eles vão dar a indicação, o número de gotinhas exato para cada litro de água, dependendo da concentração desse hipoclorito. Então, por exemplo, tem marca de hipoclorito que você vai usar 15 gotinhas para cada litro de água. Ótimo, está dentro do esperado. Mas é justamente isso, seguir a recomendação da embalagem.
Certo, e depois que a gente conclui esse processo de desinfecção e de lavagem, como é que a gente vai guardar ou utilizar? Pode enxugar, por exemplo, com pano de prato?
Pano de prato, nem pensar. Por quê? Gente, pano de prato é uma das maiores fontes de contaminação na Pano de prato é uma coisa literalmente nojenta do ponto de vista microbiológico, tá? O ideal é o seguinte: frutas e vegetais, depois que a gente lava, a gente deixa secar ao natural. Se não der para secar naturalmente, por pressa, por questões logísticas, eu digo assim, vamos supor, cheguei do supermercado, fiz a compra de frutas e verduras da semana, tenho que lavar um monte de coisa ao mesmo tempo, tenho pouco espaço, não tenho disponibilidade de espaço para deixar tudo secar naturalmente. Eu posso usar o papel toalha, tá? Mas pano de prato, de jeito nenhum. Uma coisa que hoje em dia a gente encontra muito facilmente nas lojas de utilidades domésticas são aquelas centrífugazinhas de vegetais. São como se fossem potinhos plásticos com um cestinho dentro e em cima você tem uma alavancazinha como se fosse de uma pipoqueira, tá? Para que serve isso? Principalmente para os vegetais folhosos. A gente coloca as folhas lá dentro, escorre bem a água, gira aquela manivelazinha como se fosse a da pipoqueira. E esse movimento de girar faz com que o excesso de água dos folhosos vá parar no fundo do potinho. Então, você secando os vegetais, a vida útil deles, tá, na geladeira é muito maior, é significativamente maior. Então, o ideal é sempre guardar os vegetais já secos. E na geladeira, a durabilidade deles sempre vai ser maior se eles forem acondicionados em potinhos, vasilhames fechados ou em saquinhos plásticos. Mais uma vez, gente, não adianta lavar e higienizar o vegetal e colocar dentro da sacola plástica que eu trouxe os alimentos do supermercado, né? Eu tenho que ter um saquinho plástico limpinho, novinho, especificamente para isso. Tem os saquinhos plásticos que a gente compra, que a gente pode até reaproveitar se a gente usar eles sempre para os alimentos já lavados, higienizados, que são aqueles que tem aquele lacrezinho, né? Que a gente consegue tirar o excesso de ar e guardando não só eles já higienizados, secos e sem o excesso de ar, também a durabilidade é maior.
Doutora Aline, e se a pessoa ficou com tanta pressa que acabou guardando parte desses vegetais úmido, muito molhado?
Olha, o quanto antes tirar os vegetais para secar antes de guardar. O que pode acontecer é o seguinte, vamos pensar aqui num exemplo. Comprei um ramo de brócolis. Não vai dar tempo de eu lavar e cozinhar, deixar ele prontinho agora. Vale mais a pena deixar ele guardado, seco, separado, até o momento de eu lavar e cozinhar, do que eu lavar ele agora, não ter tempo de secar e guardar ele úmido. Agora, muito importante, quando guardar os vegetais, sempre separar aqueles que já estiverem lavados e desinfectados daqueles que ainda não tiverem sido lavados e dado destino correto em termos de higienização. Na geladeira é essencial também a gente acondicionar frutas e vegetais nas prateleiras inferiores e nos gavetões. Por quê? Porque a temperatura ideal de conservação dos vegetais e das frutas é na faixa de 10 graus Celsius, que normalmente é a temperatura da parte inferior da geladeira. Se a gente colocar nas partes superiores, por ser mais frio, a tendência é que a conservação deles não seja tão boa, que a gente estrague, né, por conta do excesso de frio.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, a doutora Aline Brandão Mariatti, que nos deu uma série de dicas hoje sobre como higienizar e guardar alimentos. Muito obrigado, doutora Aline.
Obrigada pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.